Pela terceira semana consecutiva, o Ibovespa fecha no vermelho e mais longe dos 130 mil pontos. Além disso, o governo, depois de mirar a Vale, agora está querendo colocar Og do Manteiga dentro do conselho da Braskem. E você acha que o Banco do Brasil deve sofrer, deve ser afetado aí pelas interferências que o governo tem feito na Petrobras? Isso a gente discute logo depois da vinheta. Olá, olá, muito boa noite para todo mundo que está marcando presença aqui no chat da live das 19 horas aqui do Sul Notícias, logo que a gente abriu aqui, boa noite para todo mundo que está aparecendo por aqui, já faço aquele apelo para você deixar o seu like aqui embaixo e também para você se inscrever caso você seja novo aqui no nosso canal, para você não perder nenhuma das novidades sobre o mercado financeiro. E bora falar do que interessa, bora falar sobre o fechamento de pregão dessa sexta-feira, dia 15 de março. Afinal de contas, a gente viu mais um dia, como eu falei, de Ibovespa no negativo. Hoje a gente viu o Ibov fechar em queda ali de 0,74% aos 126.741 pontos. A gente viu um índice que perdeu quase 1.000 pontos aí durante esse pregão. Como eu falei para vocês aqui na introdução da live, terceira semana consecutiva que o índice fecha no vermelho. E hoje o ambiente foi bem prejudicial para a Bolsa, né, para a renda variável, porque novamente a gente viu um cenário em que os juros futuros, né, os DI subiram e também o dólar subiu, prejudicando aí esse cenário. E além disso, a gente também viu as bolsas internacionais ficando no vermelho, né? Os índices todos de Wall Street lá fecharam no negativo e obviamente a gente sabe que eles impactam a gente, né? Tem um impacto relevante aqui no, né, na nossa bolsa. E além disso, né, vale destacar aqui que a gente também viu um mercado que segue cauteloso, tanto aqui quanto lá fora, porque semana que vem é dia de super quarta, né? Afinal de contas, a gente tem decisões de juros que vão acontecer aqui e também lá nos Estados Unidos. Na quarta-feira a gente vai ter decisão da taxa básica de juros aqui no Brasil, né, por parte do Copom, e lá nos Estados Unidos o Comitê de Política Monetária do Federal Reserve também decide ali sobre os Fed Funds, mostrando ali mostrando eventualmente uma manutenção até o começo dos cortes dos juros americanos. Como eu falei, esse cenário todo deixou o mercado cauteloso. Lá fora todas as bolsas caíram, né? O Dow Jones caiu 0,5%, a S&P 0,6% e a Nasdaq chegou a cair 1%. Por aqui, com esse cenário todo de queda de bolsas internacionais, dólar subindo, DI subindo, a gente obviamente vê o varejo e as educacionais ficando na ponta negativa. Inclusive, como vocês estão vendo rolar aqui embaixo, aqui, a gente viu a Edux e a Cogna ficar na ponta negativa. A Cogna chegou a cair 11% no pregão de hoje, a Edux caiu 8%. Além disso, a gente também vê Loja Senna e Casa Bahia marcando presença aqui na ponta negativa, Casa Bahia caindo praticamente 7,5% e Loja Senna 6,7%. Ressalto aqui que a Loja Senna também teve outro fator que afetou além do macro, que é o fato de que a gente teve a renúncia, aliás, o comunicado que o presidente do Conselho de Administração da companhia vai deixar o seu cargo, ele que está há mais de 30 anos aí na companhia. E olhando aqui para as movers, né, a gente viu até que um dia um pouco misto, mas majoritariamente negativo aí para essas companhias que têm maior peso no índice. Isso porque a gente viu a Vale caiu 1,5%, Itaú caiu 0,8%. Além disso, a Petrobras operou mista, né? Porque enquanto as preferenciais subiram um pouquinho, ordinárias caíram 0,5%. E a gente também viu a Eletrobras cair 2,5% e Bradesco caindo 1,8%. Com isso, a gente viu o índice sendo dragado e sendo drenado para baixo, fechando mais uma vez no vermelho, mais uma vez distante aí dos 130 mil pontos. Olhando para as commodities, a gente viu um petróleo que depois de dois dias de alta caiu um pouquinho hoje, apresentou uma retração de 0,11% a um patamar de $85 o barril, enquanto isso o minério de ferro apresentou também uma queda, só que uma queda bem drástica, está seguindo na derrocada essa commodity que é muito importante para a Vale e de forma geral aqui para a nossa bolsa, né? Mais uma vez uma queda, hoje de 2,6% a $110 a tonelada, conforme os dados lá da Bolsa de Dalian. E o dólar, como eu falei para vocês aqui na introdução, subiu, apresentou uma alta de 0,22%, está operando a R$ 4,99, cada vez mais perto aí do patamar de R$ 5,00 a moeda americana. E esses são os principais números do pregão de hoje, né, o saldo do pregão dessa sexta-feira, dia 15 de março. E bora falar sobre o que chamou bastante a atenção do noticiário nesses últimos dias, que é essa possibilidade do que a gente chama de efeito Petrobras, né? Afinal de contas, a gente viu algumas notícias de interferência aí do governo na petroleira aí nos últimos dias. Isso meio que tem respingado no Banco do Brasil. Isso porque a gente viu as ações ficando no vermelho em alguns dos últimos pregões, inclusive alguns investidores meio que ficaram céticos ali com relação a isso. Isso principalmente porque o presidente Lula disse em uma entrevista no SBT ainda nessa semana que depois de ele ter se reunido com dirigentes de bancos públicos, ele falou, né, que é possível fazer esses agentes, abre aspas, baixarem suas taxas para obrigar os rivais a fazerem o mesmo. No caso dos rivais aqui, os concorrentes privados, né? E o BTG Pactual, que emitiu um relatório sobre esse tema, destacou que algumas quedas ali de BBAS3 nos últimos pregões se dá justamente por esses temores de intervenção política. Essa própria fala do Lula aqui no entrevista ao SBT assustou um pouco, mas ainda recentemente a própria presidente do Banco do Brasil, né, a Tarciana Medeiros, ela foi entrevistada aqui pelo Broadcast e ela falou, né, que tentou reduzir o ruído político, né? Ela falou que não houve nenhum pedido ali do governo para que os bancos públicos reduzissem as suas taxas de juros. Segundo a Tarciana, o que o Lula pediu foi para, abre aspas, fazer com que o crédito chegasse aos brasileiros. Ela ainda disse que o banco não fará, abre aspas, operações não lucrativas, como, por exemplo, empréstimos consignados para os aposentados, que obviamente tem uma margem muito pequena. Ela falou que desde que ela assumiu, né, ela acredita que... Perdão, o BTG Pactual falou que desde que a Tarciana assumiu, né, ela tem sido muito assertiva e se comunicou muito bem, né, com todas as partes interessadas, desde o governo, que a gente sabe que é um pouco mais interessado na agenda social e outros pontos, quanto os outros acionistas minoritários, né, que estão preocupados com a rentabilidade do Banco do Brasil. E eles acreditam, né, o BTG Pactual, que essa entrevista que ela deu ontem, ela tem a possibilidade de reduzir os ruídos políticos. E além disso, aquela questão de a Petrobras virar público e dar algumas sinalizações sobre os seus dividendos também podem ter contribuído para reduzir o risco, né, o ruído político que tem rondado as estatais nos últimos dias. E por falar em dividendos da Petrobras aqui, é justamente sobre isso a nossa próxima notícia. A gente tem falado todo dia aqui na live das 19 horas sobre Petrobras, desde que esse imbróglio todo com balanço, com dividendos extraordinários começou. E hoje não é diferente, porque hoje a gente teve uma notícia aqui, né, que eles fizeram um comunicado, né, a Petrobras, afirmando que o Conselho de Administração da companhia propôs à Assembleia Geral Ordinária que esse valor de 43,9 bilhões de reais seja integralmente destinado para a reserva de remuneração de capital. Assim, segundo a empresa, não há prazo para o repasse desse montante aos investidores. Ou seja, como a gente já sabia, esse valor todo que a Petrobras reteve no seu caixa, que o pessoal estava esperando aí que fosse pago em dividendos depois do balanço, ele deve seguir para os investidores. Inclusive, a Petrobras usou as seguintes palavras aí no seu comunicado. Não há qualquer decisão ou data definida para distribuição de tais valores aos acionistas. Fatos julgados relevantes serão tempestivamente divulgados ao mercado. Ou seja, eles destacaram aqui, né, que ainda não tem data para isso acontecer. Eu relembro a todos vocês que a gente viu rumores bem fortes nessa semana sobre a data desses dividendos serem pagos. Isso porque a gente viu uma reunião do próprio Prats com o Lula, está rolando um certo burburinho ali sobre a data desses dividendos, o mercado está um pouco cauteloso com relação à Petrobras. Diga-se de passagem, os rumores que a gente viu nessa semana que rondaram ali a imprensa por conta de fontes anônimas, estavam citando o mês de outubro, ou seja, que até o mês de outubro a Petrobras precisaria pagar esse valor para os seus acionistas, e o próprio ministro Haddad destacou numa reunião com o Lula de que esses valores, né, que a Petrobras teve na sua última deliberação do Conselho de Administração, eles necessariamente precisam ir para o bolso dos acionistas, né, porque eles estão alocados, como a gente sabe, dentro do Fundo de Reserva de Remuneração de Capital. Ou seja, eles têm que ser utilizados ou para dividendos, ou para juros sobre capital próprio, né, para JCP, ou para recompra de ações. Eles não podem ser utilizados, por exemplo, para fazer investimentos ou para comprar uma dívida. E a gente ainda precisa aí ter mais atualizações sobre isso para trazer aqui para vocês, mas por hora essas são as últimas novidades sobre esses dividendos da Petrobras, que, como eu falei aqui, chamaram bastante atenção do mercado nas últimas semanas. E antes de passar para a próxima notícia, que aliás envolve uma figura muito polêmica aí, eu peço para que vocês interajam aí na enquete de hoje. A última notícia da live de hoje vai ser sobre esse tema, então vota aí na enquete que está no chat para eu fechar e ver se vocês acertaram, se vocês estão antenados aí com as principais tendências de mercado. Além disso, friso aqui para vocês deixarem o like aqui embaixo e também quem for novo por aqui no Suno Notícias, não se esquece de se inscrever aqui no canal para se juntar a esses mais de 70 mil investidores, 70 mil pessoas interessadas ali no mercado financeiro. E seguindo no noticiário de hoje, né, como eu falei que é uma figura polêmica, eu estou falando dele, do Guido Mantega, que teve o seu nome muito ventilado aí no mês de janeiro, né? A gente viu o Guido chamar a atenção bastante do mercado, porque tinha aquele rumor de que ele poderia entrar no conselho da Vale, ou até mesmo ser CEO da Vale. Inclusive, isso ocasionou quedas bem drásticas nos papéis da Vale lá no mês de janeiro. E agora a gente viu uma apuração de bastidores da Folha de São Paulo apontando que o governo está avaliando o nome dele para o conselho de administração da Braskem. Segundo a publicação, o Guido ele teve na tarde da última quarta-feira, ou seja, desse dia 13 de março, lá no Palácio do Planalto para discutir o seu futuro com o ministro-chefe da Casa Civil, que é o Rui Costa. De acordo com os integrantes do governo, o ex-ministro da Fazenda foi chamado ainda no dia 12, né, na terça, para se reunir ali com o Jean Paul Prats e com o Lula. Vale lembrar também que o mandato de 10 dos 11 conselheiros de administração da Braskem expira no mês de abril, ou seja, no mês que vem, e a Petrobras, como a gente sabe, que é acionista majoritária da Braskem, tem direito a 4 assentos no conselho de administração da Petroquímica. Todos vão ficar, como eu falei, em vacância a partir do próximo mês. As outras cadeiras, né, são da Novonor, que é a antiga Odebrecht, que também é acionista da Braskem. Os mandatos do presidente do conselho, né, do José Mauro Metral Carneiro da Cunha, e do vice-presidente, né, com o Eduardo Bacelar e Léo Ferreira, que são indicados pela Novonor e pela Petrobras, respectivamente, também vão se encerrar nessa leva nesse mês de abril. Segundo uma das fontes que trocou ideia aqui com a Folha de São Paulo, que é interlocutor aqui do atual presidente da República, a indicação do Guido Mantega, ela depende de trâmites burocráticos. Vai lembrar que o mandato aí de vigência no Conselho de Administração da Braskem, ele tem duração de 2 anos, ou seja, se o Guido entrar na Braskem ainda nesse ano, ele vai ficar até o ano de 2026 na companhia, né, dentro do Conselho da Petroquímica. Ao que parece, esses rumores não fizeram muito preço. Hoje as ações da Braskem, inclusive, subiram e apresentaram uma alta de 3,3%. Estão com uma tendência de alta nos últimos pregões. Estão subindo ali mais de 8% se a gente considerar os últimos 5 pregões. E numa janela de 30 dias estão subindo 12,7% em bolsa. E a Braskem, inclusive, chegou a divulgar um comunicado ali sobre essa questão do Guido Mantega, né? Eles publicaram um comunicado falando que, para atender a legislação vigente, que os membros do conselho eles vêm a ser eleitos aí pelos acionistas e que eles têm que ser enquadrados como conselheiros. Alguns têm que ser comandados aí como conselheiros independentes, né? E eles referiram essas mudanças aí que regem as companhias abertas, que determinam ali que os conselhos de administração eles agora têm que ter pelo menos 20% dos seus representantes reconhecidos como independentes. Então, a gente deve ver mais atualizações disso em breve. Trago aqui para vocês mais novidades sobre essa questão aí do Guido na Braskem, assim que a gente tiver mais fatos sobre isso. E por falar em conselho, a gente teve uma renúncia de alguém muito relevante em um dos conselhos de companhias abertas aqui do Brasil. E eu estou falando dela, da varejista que amargou uma queda bem drástica na bolsa durante o pregão de hoje, das lojas Renner. Isso porque o José Galó, né, que é o presidente do conselho de administração da companhia, ele comunicou que vai deixar o colegiado no fim do seu mandato. O fim do mandato dele termina agora, no mês que vem, no mês de abril. O José Galó, ele ficou 32 anos na firma, né, ficou 32 anos lá na Renner e ele ocupou vários cargos, né? Ele entrou na Renner lá em 1991 como consultor auxiliar para um trabalho de 3 meses, mas acabou não saindo da empresa. Ele, inclusive, assumiu a presidência 7 anos depois, lá em 1998, quase 30 anos depois da abertura de capital da loja Renner, lá que foi lá em 1967, quando eles tinham cerca ali de 800 funcionários, um valor de mercado de R$1 milhão. O José Galo é gaúcho, natural lá de Caxias do Sul, e é um empresário que é bem respeitado aí dentro do varejo. Como eu falei para vocês, ficou mais de 3 décadas ali dentro da Renner. Ele é considerado ali, como eu falei para vocês, um dos nomes mais respeitados, e ele fez um texto que ele incluiu num relatório de administração da Renner, comunicando que essa decisão de sair do comando da companhia é, abre aspas, pessoal e planejada. Ele falou o seguinte: comunico que, após 32 anos de dedicação à Renner, dos quais 27 como diretor e presidente, e nos últimos 5 na presidência do Conselho de Administração, tomei a decisão pessoal e planejada de não apresentar meu nome para um novo mandato. Chegou o momento em que desejo uma agenda de mais espaço para me dedicar a interesses pessoais e acompanhar projetos empresariais e sociais da minha família. Essa saída do José Galó, do Conselho de Administração da Renner, vai ocorrer depois da Assembleia Geral Ordinária da companhia, da AGO, que está marcada ali para o dia 18 de abril. E vai lembrar que, além dele, um membro independente do Conselho da Renner, né, que é o Thomas Herrmann, também vai deixar o colegiado. Como eu falei para vocês, o Galó era um empresário muito relevante, muito respeitado no varejo. Em todo esse contexto, a gente viu os papéis da Lojas Renner despencarem na bolsa hoje, apresentaram uma queda de 6,7% durante o pregão dessa sexta-feira. Com isso, eles acumulam uma queda de 10,5% desde o começo desse ano de 2024. Então a gente vê aí a perda desse executivo batendo aí nas ações da bolsa. Afinal de contas, a gente sabe que quando a gente tem nomes de executivos relevantes aí se mexendo no mercado, a gente vê que isso movimenta aí os papéis das companhias. E eu deixo aqui uma boa noite para todo mundo que está entrando nesses últimos minutinhos. Peço para vocês interajam no chat e comentem a opinião de vocês nas notícias. Tem gente que discute tese, discute preço-alvo, fala o que está comprando, o que está vendendo aqui no chat. E também, agora não mais, né, para vocês votarem na enquete, porque eu vou dar uma olhada se o pessoal acertou. Vamos fechar a enquete aqui de hoje. Deixa eu ver aqui como é que ficou a enquete dessa live de sexta. Ó, fechamos. Ó. Eu vi que o pessoal errou a enquete de hoje, mas o pessoal não passou muito longe. 50% dos votos foram para a Petrobras, sendo a marca mais valiosa do Brasil. 35% votaram em Itaú e 7% em Brahma e 7% no Nubank. Essas eram as 4 opções que eu deixei aí no chat. E a notícia é justamente que o Itaú segue como a marca mais valiosa do Brasil, segundo o ranking que foi publicado nessa semana. Está aqui na tela o ranking para vocês darem uma olhada. O valor aqui da marca do Itaú é estimado ali em US$7,4 bilhões. E aí logo em seguida a gente vê Brahma, Skol ali em segundo e terceiro lugar. E, além disso, o ranking também tem Claro, Nubank, Bradesco, Vivo, Localiza, a Petrobras em nono lugar e fecha o top 10 Antártica ali, que também é do setor de bebidas alcoólicas ali, que está aparecendo bastante aí nesse ranking que foi divulgado ainda nessa semana. Eu destaco aqui, né, que o Itaú segue no top 1, né, como eu falei para vocês, uma marca de quase US$7,5 bilhões. E segundo os dados da Kantar Brands, né, o Banco do Brasil foi a marca que teve o maior crescimento no seu valor. Né? O banco tem um valor de marca ali de US$1,6 bilhão, um crescimento de 55% perante a edição anterior, ficando na 15ª posição de marca mais valiosa do Brasil. E o segundo maior crescimento de 2024 foi da Caixa ali, que saltou 34%. Os novatos ali no top 50 de marcas mais valiosas do Brasil incluem ali a SulAmérica, Havaianas e o PagBank, que entraram ali para esse ranking das marcas mais valiosas do Brasil. Se a gente somar ali todas as 50 marcas mais valiosas do Brasil, que são lideradas ali pelo Itaú, elas somam um valor ali de US$82,8 bilhões. Ou seja, para vocês verem como o poder de marketing dessas grandes companhias tem crescido nos últimos anos e principalmente essas gigantes têm se perpetuado, né? Incluindo o próprio Itaú, as marcas de bebidas alcoólicas, né? Que a gente sabe que são muito presentes aí na vida do brasileiro. E com isso a gente fecha o noticiário corporativo de hoje, mas fica por aí porque a gente tem que falar sobre os indicadores do dia e também como está a agenda aqui da semana. Afinal de contas, a gente tem que dar um spoiler da semana, já que amanhã é sabadão, a gente não tem indicadores. E hoje a gente teve uma agenda movimentada, mas a semana que vem vai pegar fogo, porque é semana de super quarta. Hoje a gente teve a divulgação dos dados de crescimento do setor de serviços aqui no Brasil, né? O crescimento que veio em 0,7%, mas o principal dado foi o CAGED, né? Que mostrou que o Brasil abriu 180,3 mil vagas de emprego formal no mês de janeiro desse ano, segundo os dados ali do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, né? Que é o CAGED. Esse resultado ele decorreu de 2.067.000 admissões e 1.887.000 demissões, né, desligamentos aí nesse acumulado do período. Esses foram os principais indicadores dessa sexta, 15 de março, mas, como eu sempre comento com vocês, tem um spoiler aqui da semana que vem. Inclusive, a gente já tem dados que vão sair no fim de semana, né? Geralmente não tem indicador para aqui, mas no domingo a gente tem a divulgação dos dados de vendas no varejo da China, que vale a pena ficar de olho, porque o dragão asiático é a segunda maior economia global e também é um dos principais parceiros econômicos aqui do Brasil. Mas para a semana que vem, para os dias úteis, a gente começa a semana com a segunda-feira ali, que tem CPI da zona do euro e também a divulgação dos dados do IBCBR. Na terça, a gente tem a divulgação da taxa preferencial de empréstimo do Banco Central da China. E na quarta, é o principal dia da semana, porque a gente tem a divulgação da decisão de juros aqui do Brasil, né? O Copom vai fazer um ajuste na Selic e também temos ali a decisão de juros por parte do Comitê de Política Monetária do Federal Reserve, né? Do Fed, que é o Banco Central americano, que o mundo todo fica de olho nessa decisão. E além disso, ainda na quarta, a gente tem a divulgação do CPI do Reino Unido. Na quinta, a gente tem decisão de juros no Reino Unido e a divulgação também do índice de atividade industrial do Fed Filadélfia e os PMIs lá nos Estados Unidos. E na sexta, para fechar a semana, a gente tem a divulgação dos dados da Receita Tributária Federal aqui do Brasil e a gente fecha essa semana bem movimentada. Como eu falei para vocês, é semana de super quarta, é semana de bastante movimento aí no mercado, porque a gente tem novas decisões na taxa básica de juros. E com isso, com esses 21 minutinhos de live, eu vou ficando por aqui, vou me despedindo de todos vocês. Foi um prazer fechar essa live aí de sexta-feira, passar toda essa semana comentando as principais novidades do mercado com todos vocês. Vou ficando por aqui. Um abraço, um ótimo final de semana para todos vocês. Uma boa noite e tchau, tchau.